Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Olá Rita, bem-vinda à Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. É um prazer ter-te aqui, Rita Redschutz.
Obrigada.
Falamos, temos vindo a falar ao longo dos anos tantas vezes sobre tantos assuntos, Rita.
Verdade.
E agora, finalmente, também falamos sobre livros, que acho que é uma estreia para nós.
Acho que sim, acho que é um dos assuntos que ainda não tínhamos abordado.
Não é, não sei como, mas é bom sinal. É sinal que há muitos outros que também surgem, entretanto, e é um prazer falar contigo agora que também há este livro novo cá fora, O Crescer à Sombra, é o nome do livro, do teu novo livro. É assim uma viagem muito pessoal, não é, Rita? Um caminho novo que também me parece está muito mais sólido para partilhar agora com quem te lê, com quem te ouve também. Vês a coisa um bocadinho por esse lado?
Sim, olha, acho que, quer dizer, era um sonho antigo conseguir escrever um romance, mas acho que há coisas na vida que de facto têm o seu timing, não é? E portanto é preciso caminharmos até lá, fazer algum percurso para que isso depois faça sentido em pleno e que, enfim, e que tenhamos sim, mais umas certezas para dar esse passo. Foi o caso. E de facto o livro tem um lado de autoficção, não é? E portanto há muitas coisas que ali estão que eu acho que só agora é que também poderia contá-las desta forma, assim pessoal e com algum distanciamento e alguma maturidade sobre alguns dos episódios que vivi.
O que é que aconteceu que também te fez ter essa certeza de que agora já havia essa distância e essa maturidade, que também é preciso ter para perceber, de que é a altura de realizar um sonho? E neste caso, houve assim algum momento que tu pensaste, ok, parece-me que agora tem de ser?
Talvez vários fatores. Sim, o primeiro é a passagem do tempo, não é? Mesmo a maturidade ou mesmo a velhice. E portanto, os anos passarem, de repente começamos a sentir, de uma forma um bocadinho mais presente, vá, que o tempo, ainda teremos muito tempo, se Deus quiser, mas que também já passou algum tempo, não é? Já temos alguma história, já caminhamos assim,
certo,
muito tempo, portanto. Esse acho que foi o princípio. Depois, essa vontade tornou-se mais crescente e mais presente porque fiz uma pós-graduação em escrita de ficção e portanto, isso abriu-me um bocadinho os horizontes e o conhecimento em relação ao que é, de uma forma mais prática, vá, o que é escrever ou tentar escrever um romance, não é? Porque uma coisa é escrever letras de canções para 3 minutos e tentar contar uma história ou falar sobre uma personagem em pouco tempo, outra coisa é ter uma história, mas fazê-la, contá-la, enfim, com uma estrutura, enfim, com algum tamanho, não é? E portanto, isso também me ajudou, de certa forma, a centrar-me na minha vontade e a tomar mais coragem, não é? E mais conhecimento sobre como fazê-lo.
Que bom. É assim a cereja no topo do bolo, esta viagem pela escrita de ficção, imagino eu, também em cima da tua licenciatura em Psicologia Clínica e em todo o teu trabalho enquanto artista, a solo, com banda, com bandas, também já podemos falar um bocadinho também deste teu projeto novo musical, mas aqui voltando aos livros, Rita, de facto este livro tem o selo da Penguin, não é?
Sim.
Portanto,
da Suma
de Letras, imagino que esteja a ser maravilhoso ver este sonho finalmente cá fora, ainda que, como também referi há pouco, este é o teu novo livro, que já tinhas editado antes outro tipo de publicações, nomeadamente Rita e a Floresta dos Legumes, em 2021. Sim. E em 2015, Sonhos de uma Rapariga Quase Normal.
Sim, sim. São registros diferentes. Eu acho que, bom, a escrita para literatura para crianças é um desafio diferente, se calhar um bocadinho mais próximo para mim do escrever letras para canções, porque são normalmente coisas mais curtas e, enfim, e vivo muito das personagens e da riqueza das personagens, claro que também com a mensagem da história, mas pronto, acabo por ser um bocadinho mais próximo das canções para mim. O sonho de uma Rapariga Quase Normal foi no fundo um desafio que também, embora não seja ficção, de facto os sonhos, são 40 sonhos que eu conto no livro, tenham sido realmente sonhados por mim, acaba por ser, enfim, também um bocadinho no plano da ficção, porque, sim. Enfim, tem...
Mais
tem
ou menos, pois, é mais aquele plano do subconsciente.
Exato, exato. Portanto, é uma mix, diria eu, das vivências do dia-a-dia conscientes com o lado que acedemos quando, sim, dormimos e sonhamos, não é?
Por acaso, eu lembrei-me de ti no outro dia, porque sonhei, e lembro-me que houve uma altura em que tu gostavas, ou enfim, não sei se ainda continuas a querer que partilhemos, mas lembrei-me de ti porque tive assim um sonho muito, muito fora, e lembrei-me, este sonho deveria ser partilhado com a Rita Redshoes. Não é nada de especial, mas sonhei que tinha ido à manicure com a Lana Del Rey, e então de repente estávamos ali as duas a fazer as unhas juntas, e achei que era o tipo de coisa,
sim,
que faria sentido de alguma forma no teu, sem universo, dúvida, dos sonhos.
Sem dúvida, sim. É a vantagem, digo, sempre tenho uma vida dupla, no sentido em que à noite, enfim,
é, não é? Espetacular.
Através dos sonhos consigo ir a países que nunca fui, fazer coisas que provavelmente não faria, estar com pessoas que também não estaria. Portanto, é sempre uma porta aberta para a criatividade, junto com a vontade, enfim, uma mistura de coisas.
É ótimo. Este crescer à sombra, Rita, de facto, como dizes, vai aqui, é um romance, um livro de ficção, obviamente, mas de autoficção, como dizias também no início desta conversa. Aqui a sombra tem este poder de ter um lado metafórico, mas não só, imagino, portanto, esta sombra para ti, o que é que representa, o que é que significa?
Olha, eu acho que o período de crescimento, e estamos a falar da personagem, a Marta, personagem principal, que tem 9 e passa para os 10 anos, portanto está ali na entrada da adolescência, eu acho que é um período muito rico, mas muito complexo, porque há muitas coisas a mudarem e portanto, no meu caso, eu acho que para as miúdas é ainda mais presente, porque há uma maturidade mais... que eu acho que aparece mais cedo do que nos rapazes.
Sim, sim, sim. Creio que podemos assumir isso, porque, na verdade, é um facto científico,
sim,
hormonal.
Portanto, hormonal, e todas essas variações e alterações psicológicas e físicas, não é? Ver o corpo, de repente, a mudar, deixarmos de ser crianças para sermos ali alguma coisa no meio, antes de sermos mulheres, tudo isso são processos bastante complexos e que, aos quais eu não escapei. E, portanto... esta personagem tem de facto muitas coisas minhas, e foi, para mim foi um mergulho muito interessante e importante, não só o relembrar episódios que eu tinha passado, mas sobretudo aquilo que eu senti na altura, porque acho que à medida que vamos crescendo, não é, e tornamos-nos adultos, e enfim, à parte de guardamos memórias, sem dúvida, mas acho que já não acedemos com tanta facilidade ao que é que sentimos realmente na altura. E esse foi um bocadinho o meu exercício ao escrever também o romance, foi ir voltar lá.
À narrativa original.
Exatamente, ok, vou para esta memória, mas vou tentar aprofundar de ver-me mesmo ali e o que é que eu senti na altura, como é que se olha com 9, 10 anos para todas estas alterações e para aquilo que é o mundo à nossa volta, não é? E os adultos à nossa volta. Sim. E portanto, este lado da sombra tem que ver com isto, com a dificuldade que às vezes fica um bocadinho na sombra, porque também não temos ainda, se calhar, maturidade para verbalizar e para partilhar os processos que estamos a passar, E porque de facto é difícil, portanto associo sempre a sombra um bocadinho a isso, e depois também há um lado muito campestre no livro, por ter crescido no campo e então quis, enfim, brincar um bocadinho com esta analogia, não é?
É engraçado porque esse lado do campo, pelo menos eu quando estou a ler sinto isso, e sinto isso mesmo enquanto conceito, esse lado do campo é um lado que contrasta muito também com aquilo que depois ao ler as sensações e as emoções que tu também descreves, é um lado que contrasta com a própria sombra da ansiedade, que está bem presente também no teu texto e em muitas histórias. E acho muito importante este lado também de reconhecer sintomas que estavam lá, mesmo sem nós sabermos o que é que eles significavam ou o que é que era aquilo que estávamos a sentir. Sim. Eu acho que isso está muito bem apanhado, porque de facto quando somos crianças, 9, 10 anos, não conseguimos dar um nome específico àquilo que estamos a sentir, não é? Isso vem mais tarde.
Claramente, sim. Isso, eu lembro, a dificuldade, enquanto eu acho que quando somos um bocadinho mais novos, mais crianças, não é? Temos aquela inocência das primeiras vezes e é mais fácil por vezes ouvirmos crianças a verbalizar sentimentos ou impressões sobre o mundo e sobre os adultos de uma forma muito inocente e muito verdadeira. Acho que à medida que também se vai crescendo e ainda não sendo adultos, torna-se mais complexo passar isso, porque de repente já temos alguns filtros, já temos outras capacidades intelectuais e cognitivas, e então fica ali uma coisa mais difícil de expressar. E de facto, por isso é que eu acho que essa fase é mesmo rica, mas muito complexa.
Estava a lembrar-me que tens uma filha.
Tenho. Com 6 anos agora.
Com 6 anos, sim. Eu sabia que ela era pequenina, mas um dia esta filha vai ler o teu livro. Isso vai ser importante para ti também partilhar desta maneira sensações, experiências enquanto mulher ou enquanto menina, futura mulher. Pensaste nisso já? E isso é bom? Pensando nisso, assim, agora a frio?
Sim, eu acho que sim. Acho que pode ser até uma coisa interessante para ela, não é? Um dia a
podem
mais
debater
tarde.
Juntas certas, sim, certos momentos?
Sim, eu espero que a minha filha não tenha um crescimento ali naquela fase tão complexo como
claro,
eu tive.
Claro.
Gostava que ela fosse mais... mais feliz, por um lado, menos preocupada.
Menos sombra.
Exato, menos sombra, menos ansiosa. Sim, é isso que eu, enfim, espero. Mas acho que também é importante ter esta perspectiva. E obviamente, à medida que estava a escrever o livro, não, fazia sempre esta comparação, não é? Ok, olha, embora a minha filha ainda não tenha 9 anos, mas... ela acabou por também ser uma fonte de inspiração... para aceder a algumas coisas assim um bocadinho mais antigas, não é? Na forma como se olha para o mundo e acho que ela ajudou-me bastante nesse processo, de uma forma natural, não é? Inconsciente.
Alguma destas histórias foi mais difícil de voltar? Ou por outro lado, mais feliz, mais...
Sim, eu acho que arrumei algumas coisas melhor. Porque na altura se calhar fiquei... É engraçado isto também, não é? Porque nós ficamos com as memórias e às vezes essas memórias fica também associado a um sentimento muito infantil.
É verdade.
E ficamos lá, naquele episódio ficámos lá e não resolvemos muito, porque se calhar não voltámos a ele assim de uma forma consciente.
Não voltámos a confrontá-lo, não é?
Exato. E portanto esse processo foi interessante, não é? Ok, a Rita pequenina estava ali, enfim, vestida de Marta, mas como é que a Rita adulta e agora a escrever esta história olha para aquele episódio, como é que arrumas e como é que o descreves, e ao fazeres esse exercício estás de certa forma a reviver, mas nos olhos agora de adulta, não é? E às vezes essa era a minha preocupação, ok, eu tenho que escrever pelos olhos da Marta de 9 anos, mas não deixei de fazer esse exercício comigo própria, claro.
Claro que sim. Foi uma experiência intensa, então.
Foi.
Estou a ver que sim.
Foi boa, foi muito boa.
Mas é muito bom que partilhes isso connosco, pessoas que seguem o teu trabalho e outras que irão provavelmente passar a conhecê-lo. É muito bom que possamos identificar-nos com essas experiências também, ou pelo menos que as possamos conhecer e reconhecer. Isso é, sem dúvida, importante.
Sim, sim.
O que é que a Rita adulta tem lido ultimamente? Consegues ter tempo para também te deixar inspirar por outras leituras?
Sim, tento sempre, embora nos últimos tempos tenha tido assim uma vida um bocado agitada e fico muito aflita quando não tenho tempo para ler.
Compreendo.
mas sim, mas é uma necessidade que tenho, e até obviamente pelo facto de se querer escrever mais, é essencial, é como ouvir música, claro. Não é? Para fazer música. Olha, o que é que eu tenho lido? Bom, o último que li foi o da Luísa Sobral. Fizemos aqui uma troca de romances, e gostei muito. Antes do da Luísa, estive a ler O Caruncho, que eu agora não estou, sei que é uma autora espanhola, relativamente novinha.
É da Alana?
Exatamente.
Alana Portero? Alana é Portero.
Exatamente. Exatamente, é muito bom, adorei. Forte, fortíssimo.
Porquê? O que é que este livro tem de fabuloso para ti?
Tem, olha, ela escreve muito bem, depois é baseado também na história da vida dela e é sobre mulheres, portanto ali umas gerações da avó, mãe e ela, pronto, a personagem mais nova. E depois tem um lado que eu gosto muito, que é um lado entre o realismo mágico, não é? Em que ficas perplexa com uma visão muito particular e própria de algumas personagens sobre a realidade e a vida delas. E, portanto, é uma viagem interessante também sobre algumas temáticas dos dias de hoje. As desigualdades sociais, enfim, o papel da mulher, pronto, nestas três gerações, e ela escreveu de uma forma muito visceral, e isso é muito marcante, muito marcante.
Eu enganei-me, eu disse que era da Alana Portero, mas não é, acho que é da Laila Martínez.
Exatamente, é parecido.
Exatamente.
Alana, Laila, exatamente,
vai
é
lá,
isso mesmo.
Exatamente, Laila Martínez.
Exatamente. Isso. Boa. Aconselho vivamente.
É o seu primeiro romance também.
Exatamente, sim, é muito bom.
Vou pôr na minha lista, então.
Acho que sim, fazes bem.
Sobre o livro da Luísa Sobral, ela que também espero que venha a ser uma participante também aqui na mesa de cabeceira. Uhum. Estamos a falar do livro novo da Luísa, não é?
Portanto, exatamente, sim, sim. Nem todas as árvores morrem de pé.
E que tal?
Gostei muito. É uma viagem também sobre uma mulher, uma personagem, que atravessa também ali uns dados históricos muito importantes de conflito, nomeadamente na Alemanha, mas depois também passas por Itália, e é uma história muito bonita de amor, com todas as... daqueles amores antigos, sem querer desvendar muito, né? Isto é sempre complicado, mas um amor antigo... que fica lá num sítio porque és mais nova e depois volta a ti quando és mais velha, com tudo o que já viveste. Enfim, é um amadurecimento, no fundo, de um amor com tudo o que levas na bagagem até lá, não é?
Intenso também.
Sim.
E eu disse mais uma vez o livro novo da Luísa, mas é também a estreia da Luísa.
Exatamente,
e
um romance.
Dela. Pois, exatamente. Pois. Deve ter sido um momento especial para vocês, ambas.
Foi, nós, exatamente, nós conversámos sobre isso. Foi muito engraçado quando nos apercebemos que íamos lançar as duas um romance com um mês de diferença. Mandámos mensagens uma à outra: olha, pois é, que giro. E pronto, foi.
É assim, as grandes mentes pensam, não é?
Em bom. Mas foi muito interessante depois partilharmos as experiências, não é, desta nova aventura para ambas, vindo das canções e passando para o romance. É interessante.
É uma boa experiência, é esta de, tal como referias há pouco, esta de estar habituada a escrever música, a escrever canções, e depois perceber que também há toda uma outra magia quando também se muda a intenção e quando se muda a forma e o próprio conteúdo daquilo que também queremos comunicar aos outros?
Sim, eu confesso que me senti mais realizada a escrever o romance do que no processo de escrever letras, porque... Porque consegues, enfim, aprofundar, enriquecer de uma forma muito mais livre e mais completa do que numa canção.
Tens muitas camadas e muitas histórias, muita coisa.
Exatamente. Consegues, enfim, viajar muito mais, não é? É difícil, e as grandes canções também vivem disso, não é? Nessa mestria de conseguires... com algumas frases, contares a história ou dares a conhecer sensações ou personagens de uma forma intensa, mas num curto espaço de tempo. Portanto, o desafio são desafios diferentes, mas eu confesso que gostei muito mais do processo, deu-me muito mais prazer o andar a escavar e poder ter espaço para acrescentar coisas.
E está tudo certo com isso, porque agora pode ser espaço de uma Rita que escreve ficção, mais do que uma Rita que escreve canções.
Acho que sim.
É um lugar bom de explorar, no sentido de não temos de todo de ser uma coisa e a mesma coisa o tempo todo. Útil que temos.
Eu acho mesmo, pois. Então comigo é impossível, eu não consigo, quer dizer, não consigo, eu digo sempre, se eu tivesse um trabalho mais, enfim, normal, de repetição das 9 às 5, acho que também me ambientaria, mas eu de facto tenho alguma dificuldade, mesmo fazendo música e outro tipo de arte, de repetição. Eu acho que às vezes é preciso repetir para aprofundar, sem dúvida, mas acho que só nos conhecemos se nos expandirmos
e
noutros terrenos, não é? Porque se eu estiver sempre no mesmo terreno, às tantas não vou crescer. Não,
ficas ali, claro.
Exato. E por muito que aprofundes, a dada altura já não há assim muito mais que possas conhecer. Portanto, é sempre bom mergulhar para outros oceanos para nos conhecermos.
É também noutros oceanos que agora estás na música também, Rita e os Usados de Qualidade, uma super banda. Como é que te sentes com estas canções novas?
Olha, foi um convite muito inesperado, ou seja, somos gerações diferentes de músicos, estamos a falar de músicos incríveis com um percurso notável na música portuguesa, em várias bandas, Madre Deus, Aula dos Namorados, enfim, Couple Coffee, assim. E portanto, quando me convidaram, abrindo a exceção de que já sou um bocadinho usada, mas não tanto quanto eles... Porque para mim isso era ter mais de 60 anos para poder entrar na banda. Eu ainda não cheguei lá.
Não, ainda falta um bom bocado.
Ainda falta um bom bocado, mas fiquei muito contente com este convite vindo do José Peixoto, do Manuel Paulo, do João Monge, para integrar este grupo com um repertório com um peso muito grande, canções muito bem escritas, com letras absolutamente incríveis escritas pelo João Monge. E de repente este desafio de dar voz a estas histórias, estas pequenas histórias, não escritas por mim, portanto, em que eu neste papel estive apenas como intérprete, apenas, entre aspas, não é? Porque é um papel difícil.
Sim.
Mas, olha, encontrei aqui um grupo, um novo grupo de amigos e de família... com o qual me tenho divertido muito e tenho aprendido também muito enquanto intérprete e eu agradeço sempre estas oportunidades que a vida vai trazendo de me experimentar ao lado de outras pessoas com desafios diferentes e olha, tem sido, estamos agora a marcar a turnê e portanto tem sido mesmo uma viagem muito, muito, muito boa.
É mais uma forma de expansão criativa também.
Claramente, porque é um desafio diferente de escrever, não é? Coisas para ti, para a tua voz, na tua voz, mas de repente o convite é, olha, está aqui o material e como é que tu, neste material, te vês e pões isto na tua voz, não é? E isso é também um exercício mesmo muito interessante.
O que é que a Rita faria?
Exatamente.
Oh Rita, muito bem, porque estamos a chegar ao fim também desta nossa conversa. E porque estamos num programa chamado Mesa de Cabeceira, uhum. Como é que é a tua mesa de cabeceira, Rita? O que é que encontramos por lá? Se encontramos a pilha de livros para ler, a pilha dos livros já lidos, uhum. ou aquela daqueles que são começados mas deixados a meio? Como é que funciona desse lado?
Vai variando, ou seja, passa um bocadinho por isso tudo. Bom, a minha mesa de cabeceira é bastante simples. Olha, tem de facto livros meus e da minha filha.
Muito bom.
Quando lhe conto histórias à noite antes de adormecer. E tem, eu tento sempre ter só um livro, que é o que estou a ler.
Ótimo.
Mas o que acontece muitas vezes é que venho aqui aos móveis dos livros e vou, este se calhar eu vou ler a seguir. Não, leve este também, não vá. E portanto, sim, a minha mesa vai subindo de altura e descendo consoante os livros que eu lá tenho. Mas no fundo é bastante simples, é uma mesa só com candeeiro e com livros.
Exato, e é bom mantê-la assim.
Acho que sim.
Organizada, que é para não haver grandes tentações, mas de vez em quando é impossível.
É impossível, é impossível.
Vou tentar manter na minha, digo que vou tentar porque a minha é muito pequenina, é assim uma daquelas minimalistas, então fica tudo empilhado, mas uhum. vou fazer isso, vou tentar só pôr um livro e vou tentar pôr o teu livro, Rita, porque quero muito acabá-lo. Chama-se Crescer à Sombra, é o livro da Rita Redshoes. Obrigada, Rita.
Muito obrigada eu, Vanessa,
por
um gosto.
Aqui na mesa de cabeceira.
Obrigada.
Um beijinho, Rita.
Um beijinho, obrigada.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.